A criminalidade violenta transformou-se nos últimos dias no principal fenómeno que está a tirar o sono às autoridades angolanas. A julgar pelo quadro de insegurança pública que se instalou um pouco por todas as capitais provinciais do país. Discursando no último domingo por ocasião dos 35 anos de existência do Ministério do Interior, o Vice-Presidente da República, Manuel Domingos Vicente, apelou em Luanda a uma maior disciplina interna, a autoridade e empenho dos órgãos afetos ao Ministério do Interior, tendo em vista a garantia de uma maior segurança da população. Por outro lado, Manuel Domingos Vicente orientou todos os órgãos afetos ao Ministério do Interior, para o caso particular da Polícia Nacional, no sentido de desenvolverem o combate coercivo contra a criminalidade violenta. O Vice-Presidente da República não deixou de apelar à população para denunciar os criminosos, sublinhando a frase segundo a qual participar na segurança pública é um dever de cidadania e cabe a todos. Por isso, os factos falam por si e as estatísticas policiais apontam que a maioria dos crimes praticados, principalmente na capital do país, envolvem jovens menores de 25 anos. Entretanto, o Superintendente-Chefe Mateus André, Diretor Provincial da Ordem Pública, começou por caracterizar a situação da criminalidade na capital do país. O oficial superior da Polícia Nacional afirma que a situação do crime em Luanda é preocupante, mas não alarmante.
Se partirmos para um quadro comparativo de países limítrofes, refiro-me, por exemplo, à África do Sul, eventualmente Maputo, veremos que a situação criminal na capital do país, comparada a Joanesburgo e Maputo, ainda é baixa. Mas ainda assim, não podemos ficar de braços cruzados face aos evidentes factos, face aos fenómenos que vão tendo lugar aqui e acolá. O que é que nós temos verificado e que tem sido motivo de preocupação? São as questões de crime violento. Repito, são as questões de crimes violentos que vão tomando lugar, que vão tendo lugar na nossa capital. Vamos verificando com certa regularidade roubos de viaturas. Vamos verificando com certa regularidade roubos em residências, roubo ao domicílio. Vamos verificando casos de ofensas corporais graves, alguma delas protagonizada por elementos empunhando armas de fogo. Os casos de violência doméstica também vão tomando contornos de alguma preocupação.
O especialista em educação, professor Azancor de Menezes, defende a realização de um estudo para se compreender melhor as causas da violência, principalmente na província de Luanda.
Em primeiro lugar, há, apesar de não se falar muito nisso, causas estruturais que produzem problemas na sociedade, portanto, que têm muito a ver com as políticas neoliberais que decorrem da globalização económica e que são fomentadas pelas agências internacionais, que têm agendas bem estruturadas, mas depois há também questões que têm a ver com as ideologias conservadoras, com as culturas empresariais retrógradas e, naturalmente, depois há causas que têm relacionadas com os fatores de risco, já foram aqui apontados alguns, na juventude, a droga, as armas, os gangues, fatores de risco nas crianças, portanto, maus-tratos, abusos sexuais, portanto, a exploração sexual comercial de crianças, portanto, a negligência, o abandono, como foi aqui apontado, fatores de risco na escola, como o bullying, também aqui apontado. Mas eu penso que é importante haver, no caso concreto de Luanda, um estudo, uma recolha de dados, tratamento de dados e um relatório para se compreender bem quais são as causas da violência, porque é preciso realmente, não há estudos assim muito com rigor científico para podermos fazer afirmações categóricas sobre as causas dos problemas de, mas é preciso que se procure, se faça esse levantamento, porque as causas da pobreza têm, da violência, têm muito a ver com fatores ligados à sociedade, há grupos mais fragilizados, não é? Que estão no desemprego, que pertencem a estratos sociais mais vulneráveis, e portanto é possível fazer-se um levantamento, mas em geral anda à volta deste.
Para o sociólogo João Paulo Ganga, as causas da violência, um pouco por todo o país, estão relacionadas com fatores sociais, económicos até culturais. Por isso defende um estudo conjuntural sobre as causas desse fenómeno.
Quando se trata, por exemplo, de famílias em que os filhos são deixados abandonados pelos pais que saem para trabalhar, portanto estamos a falar de uma questão familiar, de uma questão da relação da família com a sociedade. Mas o Dr. Azancote Menezes colocou uma questão muito importante, que é a questão dos estudos. Portanto, nós estamos a falar, quer se queira, quer não, de forma empírica, com alguns dados. E, normalmente, nós podíamos criar um sistema novo de geração de dados. Ou seja, por exemplo, no caso dos homicídios, tínhamos que cruzar as fontes do Comando Geral da Polícia com as fontes da taxa de mortalidade do Ministério da Saúde, com as fontes do INE, do Instituto Nacional de Estatística, com as fontes das condenações do sistema judicial, portanto, dos tribunais, e ainda, por exemplo, com as fontes de institutos que nós não temos neste momento, mas que vamos falar a seguir, quando se tratar de falar das soluções, de vitimologia. Ou seja, nós precisamos de ter um sistema de dados muito forte se queremos combater a criminalidade. Porque as causas da criminalidade são duplas. Por um lado, há um acentuar desta criminalidade por causa da pobreza, do desemprego, da falta de erosão da família, da questão do mercado de trabalho. Mas também nós não podemos fazer o discurso da criminalidade só no sentido da criminalidade do bairro, da criminalidade das pessoas mais pobres. Porque há também a criminalidade do colarinho branco. Ou seja, no nosso país tem vindo a crescer em simultâneo a criminalidade do colarinho branco com a criminalidade relacionada com as pessoas mais pobres. Portanto, há uma relação direta entre as criminalidades. Portanto, ao estudarmos as causas da criminalidade, temos que perceber que a política neoliberal que se aplica no nosso país é proporcionalmente, diretamente proporcional às questões sociais que o país vive. Portanto, é importante que não se olhe para as causas de forma isolada, mas as causas no seu conjunto. Só assim é que vamos poder, se fizermos um diagnóstico correto das causas, podemos então encontrar soluções consentâneas para se poder debelar este fenómeno, que é muito grave. Deixa-me só dar 3 ou 4 dados fundamentais. Há já uma caracterização da criminalidade no nosso país, por exemplo, em relação à cidade de Luanda. Por um lado, mais de 50% da criminalidade do país acontece na cidade de Luanda. Outro dado muito importante, mais de 50% da criminalidade no nosso país é praticada por jovens, desde a idade infanto-juvenil, 10, 12 anos, até 30, 35 anos. Mais de 50% desta criminalidade é praticada por pessoas do sexo masculino. Portanto, temos alguns elementos característicos que podem nos fazer compreender melhor as causas da criminalidade no nosso país. Portanto, Luanda, posso falar também do Uambo e de Benguela, por serem cidades urbanas, hoje metropolitanas, são cidades propensas, porque são problemas hoje das grandes cidades, ou seja, a criminalidade hoje é um problema endémico das grandes cidades. Isto é válido para o Rio de Janeiro ou para o São Paulo, é válido para Tóquio ou Amsterdão. Portanto, hoje a criminalidade faz parte, infelizmente, das grandes cidades. Luanda, com a população que tem, com os problemas que tem, portanto, não foge à regra. Olhar para a nossa cidade de Luanda com os problemas específicos é também olhar um bocado para a aprendizagem daquilo que está a acontecer no mundo em relação a, por exemplo, a explosão demográfica, a fixação das populações nas zonas de origem que não aconteceu. Portanto, há uma série de fatores que potenciam, de facto, a criminalidade na cidade de Luanda.
O superintendente-chefe Mateus André refere-se igualmente aos assaltos contra instituições bancárias. Segundo esta oficial da Polícia Nacional, em algumas circunstâncias, os criminosos atuam em conivência com supostos informadores a partir das referidas instituições.
Como puderam acompanhar nos últimos tempos, e era uma situação atípica, é roubo em bancos. Verificávamos alguns casos de roubos de cidadãos que saem do banco depois de realizarem a operação financeira, admitindo-se a possibilidade de, no interior do banco, poder haver um informador. Podem ser funcionários ou clientes, são quase sempre atacadas todas aquelas pessoas, todo aquele cidadão que procede a uma operação financeira de valores avultados. Portanto, é atacado a caminho da empresa, é atacado a caminho da residência. Verificávamos também a miúde o inverso, de indivíduos que saem da empresa ou da residência para procederem a depósitos. Tivemos ou tínhamos com alguma regularidade esse tipo de ações marginais. Portanto, nestes últimos meses, diria nesses últimos 2 meses, tivemos casos em que os marginais introduziram-se no interior das agências bancárias e realizaram ações de roubo e com extrema violência. Tivemos casos em que introduziram-se no banco, produziram disparo, ferindo gravemente 4 indivíduos. O gerente, o tesoureiro e mais 2 guardas. A situação que levou à morte a um general na reserva, no bairro Vila Alice, a questão das 2 meninas feridas, no bairro Talatona, e outros casos, levou então a que a polícia pudesse aprimorar, do ponto de vista tático operacional, ações tendentes à inversão do quadro. Isso levou a que, no âmbito deste trabalho operativo, fossem já detidos uma parte substancial de indivíduos envolvidos e que, no momento oportuno, poderão ser presentes aos órgãos de justiça e, eventualmente, aos órgãos de imprensa. Portanto, neste momento, estamos a passar para um quadro de estabilidade na base das ações policiais que vamos ou que temos vindo a desenvolver, mas ainda assim achamos que a polícia por si só, a polícia por si mesma, não está em condições, isso em qualquer parte do mundo, de combater a criminalidade. Portanto, eu poderia dar um exemplo. Num combate entre 2 forças antagónicas, existem aqueles que vão na linha de frente, que produzem o disparo para neutralizar o inimigo, mas este indivíduo que vai à frente, que produz o disparo para neutralizar o inimigo, precisa de ser municiado, precisa de ser alimentado, precisa de ser informado, para que ele não vá às cegas. E o resultado desta batalha, o resultado desta vitória, será de todos.
Em relação às soluções para o fenómeno da criminalidade violenta em Angola, o especialista Azancor de Menezes defende um mecanismo de prevenção como solução, para além do envolvimento da família.
A polícia e tenta combater a violência, mas sozinha não vai conseguir eliminá-la nunca. Nunca. Nem com forças militares, nem nada disso. Porque a prisão não vai resolver o problema. Os delinquentes, depois de saírem da prisão, provavelmente saem piores, porque as prisões estão em péssimas condições e convivem com presos adultos, e regressam aos ambientes que haviam deixado, né? E vêm-se novamente cercados pelas mesmas pessoas, pelo mesmo local com violência, e sem novas oportunidades para melhorar a sua vida. E, portanto, quer dizer, com os órgãos de imposição da lei, quer dizer, da justiça criminal, como estas forças não podem estar nos mesmos locais, nas mesmas ruas, sistematicamente, onde há violência, portanto, a polícia não vai resolver o problema. A solução para combater a violência está na prevenção da violência. Isto está, em todos os países do mundo, está-se a apostar na prevenção da violência. Portanto, uma prevenção primária, secundária, terciária, porque, pronto, há ideias soltas e tal, mas não há um trabalho aturado. E, quer dizer, não há, nós não temos uma instituição, por exemplo, acho eu, não sei, que sirva para receber chamadas anónimas de mulheres violadas, de crianças maltratadas. Não há um programa nas escolas, por exemplo, para dar formação aos professores, para ajudar a identificar nas salas de aula as crianças que são vítimas de abusos sexuais, etc, etc. Portanto, há uma série de iniciativas que podem ser tomadas, e porque eu acho que a família é... A família, eu acho que nós vivemos num mundo em que o neoliberalismo está aí com toda a força, uma globalização económica perniciosa, hegemónica, de cima para baixo, que prejudica grandemente os países do hemisfério sul, porque fazem a riqueza fácil para essa saída, privatização, etc. E, portanto, e as famílias são um pouco vítimas disso tudo. Têm que sair de casa, têm que ir buscar o comer para os filhos, já fazem um sacrifício imenso. O problema da violência começa cedo. Uma criança que nasce num lar onde a violência é usada para resolver conflitos, ele vai copiar esse comportamento e vai carregar esse padrão de comportamento violento até a sua adolescência e idade adulta. Isso. Portanto, eu compreendo perfeitamente que a questão da família é importante, mas é preciso ter atenção que a família precisa de ser apoiada para meter os seus pessoas mais velhas nos lares, para questões de transporte. Há problemas terríveis que as famílias têm e que, por essa razão, não conseguem apoiar as crianças.
Para o sociólogo João Paulo Ganga, a solução para a criminalidade violenta passa primeiro pelo sistema judicial e defende igualmente uma visão sistémica do combate à criminalidade.
Olha, a primeira questão, que me parece fundamental, é a questão dos estudos. Portanto, hoje a criminalidade é um problema que se combate com cientificidade. Portanto, hoje em dia a criminalidade não se combate com um exército na rua. Portanto, quem pensa isso, infelizmente, não evoluiu para o nosso tempo. Hoje a criminologia é uma ciência, é preciso estudar. Para se estudar é preciso ter dados, é preciso tratar esses dados, é preciso haver investigadores. E já há algum trabalho que está vindo a ser feito, felizmente, no nosso país. Há, por exemplo, um pequeno livro que foi publicado. Eu tive o prazer de participar como pato, não como convidado, nas primeiras jornadas científicas da Polícia Nacional. E tive o prazer de comprar um livro muito interessante sobre ciência policial, que são extratos de teses de doutoramento. E que ali há, de facto, uma mais-valia do ponto de vista do conteúdo, feita por elementos e investigadores, que por sinal também são polícias, e onde apontam soluções muito importantes no combate da criminalidade. Mas eu penso que uma das mais importantes, a par com a recolha de dados e tratamento de dados, é a questão do sistema judicial. Ou seja, a criminalidade combate-se dentro do sistema judicial. Nós não podemos fazer recair a criminalidade sobre a polícia. Há um quadrilátero muito grande dentro do sistema judicial, que é composto pelos tribunais, pela polícia, pelo Ministério Público, a PGR, que tem o monopólio da ação penal, e pelos serviços prisionais. O que é que nós percebemos quando estudamos a criminalidade? Percebemos que este quadrilátero não funciona de forma eficaz, ou seja, todo o problema da criminalidade recai sobre a polícia. E a polícia sozinha não pode ser responsável pelo combate à criminalidade. É importante nós percebermos que, por exemplo, os serviços prisionais têm um papel fundamental, porque a maior parte, ou uma grande parte, continuamos a falar de estudos empíricos, das pessoas que estão presas ou saem da prisão, têm tendência a reincidir por causa do fenómeno de falta do acompanhamento. Portanto, os serviços prisionais deviam ter um papel novo, diferente, no acompanhamento, porque a gente pega o criminoso, julga-o, condena-o, põe-o na cadeia, ele fica lá 3, 4, 5 anos, quando sai, sai com as mesmas perspectivas ou piores daquelas que ele entrou. Portanto, nós temos que olhar para o sistema judicial e ter uma visão sistémica do combate à criminalidade. Outro aspecto fundamental é a questão da investigação criminal. Ou seja, há um problema também de impunidade. O polícia dentro desse quadrilátero, têm medo de investigar, porque há o problema da impunidade. Há casos que o polícia da ação de investigação criminal tem medo porque aquele caso tem a ver com o chefe, aquele caso tem a ver com a determinada família, aquele problema.
João Paulo Ganga, Azancor de Menezes e Mateus André foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.